Violência no Brasil tem muitas facetas, muitas faces. Conhecer a violência não é fácil. Mas qual é o olhar sobre a violência quando nós estamos falando de um advogado criminalista que esteve envolvido na defesa ou na acusação em casos polêmicos, como, por exemplo, o caso da menina que foi atropelada na Avenida Colombo, Fabiola Coalho. Ou mesmo na morte de Márcia Constantino, menina que foi violentada e depois morta por Natanael Búfalo. Como entender também a violência por causa das drogas? Eu converso agora sobre esse tema polêmico e o olhar de um criminalista com o Dr. Israel Batista de Moura, advogado. Dr. Israel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, a todos os seus ouvintes.
Quando a gente fala da violência e pensa nessa violência cotidiana, na violência que muitas vezes vai do tráfico de drogas, responsável pela maior parte dos homicídios, e por outro lado, a violência praticada contra as pessoas nos lugares onde menos se espera, como por exemplo uma igreja, que foi o caso da Márcia Constantino, como é que a gente entende essa violência? Qual a forma como o senhor analisa essa violência como criminalista?
Bom, primeiro, percebe que a violência, ela está em todos os lugares, em todas as camadas sociais, né? Inclusive nos países mais desenvolvidos, que aliás, onde ocorre com requintes, né, de maior perversidade ou com consequências mais trágicas, como nós vemos nos Estados Unidos, aquelas pessoas com distúrbios psicológicos que se apoderam de arma, que é liberada, e fuzilam estranhos na rua, nas escolas. No nosso país, guardadas as devidas proporções, a violência ela advém das causas sociais, econômicas e principalmente de causas culturais, né? Nós estamos em processo de crescimento e viemos, né, de cultura ainda muito arraigada, de um machismo violento, né? Uhum. As pessoas às vezes culpam as leis, mas o Brasil ainda é um dos países com maiores avanços na legislação.
Agora, essa distância...
Nosso código é de 1940, atrasado. Não, isso é conversa para boi dormir, de pessoa que não sabe o que está falando. A lei, ela originou o Código Penal em 1940, mas os progressos advindos dali são enormes. Na época, o estupro, por exemplo, só podia ser vítima uma mulher honesta, né, que tinha bom proceder, e isso julgado pelo próprio homem, o interessado. Hoje não, nós vemos que existe o estupro contra o homem, qualquer ato, né, obsceno que chegue a tocar ou assediar a vítima se caracteriza como estupro. Então os avanços são enormes, a lei é boa. A aplicação dessa lei é que vejo com restrições, falta muita estrutura. Né, há ainda muita falta de acomodações, de presos, de recuperação, porque a finalidade maior da pena, uma delas, né, a maior, é a recuperação do indivíduo. E nós temos errado muito nisso, né? O Estado erra, peca demais na recuperação, tanto que o bandido vem para a rua pior do que quando entrou na cadeia.
Agora, quando a gente tem essa distância que o senhor falou entre a legislação, o senhor fala, as leis no Brasil, elas são modernas, avançadas, mas na hora de se praticar a lei, aplicar a lei, não funciona. Que ambiente é esse onde a lei parece que não conta?
Olha, vemos os casos dos menores, né? A lei que cuida do menor, que também é muito criticada, ela é uma lei perfeita. Diz que o menor deve ser colocado no estabelecimento visando a sua integridade física, psicológica, com acompanhamento de psicólogos, médicos, etc., um aspecto cultural, educativo, mas, lamentavelmente, é um reflexo da nossa própria sociedade. O cidadão não tem um médico, normalmente, né, no hospital, no posto de saúde, ele não é bem tratado, ele não tem um atendimento como deveria ser. Então, não é possível que lá dentro da cadeia também esse atendimento seja perfeito. É reflexo da nossa própria condição, né, financeira, econômica e social na sociedade. O cidadão passa apurado aqui na rua e lá dentro da cadeia também. É uma continuação do que ocorre aqui fora. Nós não temos psicólogos suficientes, nós não temos médicos, não temos estrutura para o cumprimento da pena. Tanto que a recuperação dos drogados, hoje no Brasil, o índice é zero. As pessoas que se recuperam do vício das drogas, através da boa vontade de familiares, de pessoas religiosas ou de ONGs, né, que se dedicam a esta causa. Porque o Estado tem demonstrado um absoluto desprezo e um absoluto despreparo para cuidar dessa questão. E os políticos também não têm muito interesse nisso, porque não dá voto, não tem retorno, né? Não tem vantagem para eles. Se não tem vantagem eleitoral, então não existe para eles. Né?
Eu queria comentar com o senhor um pouquinho o tema, que inclusive o senhor atua como advogado criminalista em casos como esse, em que você tem um aparato de segurança que pratica a ação que deveria ser de garantir a segurança, proteger o cidadão e coibir a violência. Alguns consideram que o aparato de segurança comete excessos e às vezes vai muito longe ou além do que devia. Em alguns casos tem um poder quase que paralelo. O que há de verdade na análise do senhor sobre isso? Como é que a gente pode analisar esse aparato de segurança?
Bom, antigamente a coisa foi bem pior. Antigamente o policial, numa cidade pequena, por exemplo, o delegado calça curta, ele era uma autoridade máxima. O policial, sem nenhum preparo, com armas atrasadas, com aqueles verdadeiros trabucos, garruchas, né, se impunha pela violência, pela força. Hoje não, as turmas novas, nós vemos que a maioria dos policiais que se formam hoje, que vêm para a rua, tem curso superior ou estão frequentando curso superior. Eles têm um preparo melhor nas academias. Os seus superiores hierárquicos também possuem uma boa instrução. Normalmente eles possuem, às vezes, até mais de um curso superior e têm uma vida bem treinada, com cursos, né? Nos aspectos técnicos. Ainda há, sim, realmente, alguns exageros. Vemos que o policial linha de frente, em Maringá é um caso típico, que nós atuamos na defesa de vários policiais que colocam a própria vida para defender a sociedade e, do outro lado, né, alguém vem a sucumbir. Esse policial é levado a júri, ele tem que pagar, custear a sua própria defesa, né, e é execrado publicamente e normalmente é condenado. Condenado pela própria sociedade a quem ele se dispôs a defender. Muitas vezes a pessoa que sucumbiu ali, a vítima, é um bandido, né, com quem ele não tinha a menor relação. Então ele estava defendendo quem naquele momento? A sociedade. Agora, é óbvio que os excessos, né, os exageros devem sim ser punidos na área administrativa. E se for o caso, também, se for um homicídio doloso, uma coisa premeditada, também no tribunal do júri. Mas a sociedade deve avaliar melhor essa questão. É impossível exigirmos que alguém, né, enfrente os bandidos por nós e proibindo essa pessoa de cometer excesso. Nós sabemos que todo mundo que está numa situação dessa está arriscado sim a cometer excesso, porque ninguém vai com o pensamento frio, tranquilo e calmo, cronometrando, né, milimetricamente o seu procedimento. Há exageros, há roubos, por medo ou por imaginar-se em situação de perigo, etc. Mas verificamos que diminuiu muito. A atuação policial melhorou, inclusive, até com o número de policiais. Antigamente, nós tínhamos os policiais na rua que nós conhecíamos pelo nome, né? Eram os mesmos, eram uma meia dúzia ali. Hoje, não. Nós vemos uma estrutura muito maior. Não só na polícia militar, mas também como, né, na guarda municipal, até mesmo na segurança particular, né, que virou uma verdadeira epidemia, acompanhando o ritmo da violência, que tem crescido assustadoramente.
Doutor Israel Batista Moura, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Estamos sempre às ordens.
Conversei com o advogado criminalista, que atua a série de crimes, considerados inclusive crimes de impacto social elevado, que é o doutor Israel Batista de Moura. Falamos um pouco sobre a violência, como entender a violência cotidiana e quais seriam os fatores que a determinam.